Você apertou o play, o podcast esse está no ar. Meu nome é Cássio Politi e hoje eu quero falar aqui sobre o futuro dos marketplaces no Brasil. Na edição de hoje do podcast, eu tenho a alegria de receber de volta aqui a Bia Cury. A Bia participou recentemente aqui do podcast, no finalzinho de 2020. A gente falou de um assunto que rendeu outros papos depois de Product-Led Growth. Né? Quem não ouviu, volta lá no 280 e ouça a edição que foi ao ar no dia 16 de dezembro de 2020. E o papo rendeu muito, foi muito bom, e por isso mesmo eu convidei a Bia para voltar aqui para tratar de um outro tema hoje. Bia, é muito bom ter você de volta aqui, obrigado por aceitar o convite e participar mais dessa edição aqui do podcast, Bia.
Muito obrigada, Cássio, de verdade, ótimo estar com você novamente, vamos bater mais papo, que um só podcast para a gente é pouco, né? Precisa de mais espaço para a gente bater mais papo. Muito obrigada pelo convite.
É isso aí. É isso que acontece com quem tem muito conteúdo, viu, Bia? Transborda. Acaba ocupando mais de um podcast. Não que os outros convidados não tenham. Geralmente tem. Para todo mundo falta agenda, né, Bia? Mas você fez a gentileza aí de ceder um pouco mais de espaço duas vezes na sua agenda. Então, a gente vai conseguir bater esse papo. Hoje sobre marketplace, né, Bia? Que é algo que você conhece bem, né? Você está na UnHelp, né? Um app que facilita a vida das pessoas, porque quem precisa de uma diarista vai lá e contrata a diarista via UnHelp, né? Então, no próprio podcast 280, a gente explicou bem o que é esse aplicativo UnHelp, né? Um se escreve com um algarismo, né? Um M, Help, Help de ajuda em inglês. Tem aqui na descrição do podcast de hoje o link tanto para UnHelp quanto para o perfil da Bia no LinkedIn. Mas, Bia, então, UnHelp é um marketplace, né? E você está imersa, né, então, no marketplace. Claro que você tem experiência também em empresas grandes, né, como o Bradesco, mas hoje, né, o seu dia a dia é marketplace, né?
Isso aí.
E o que eu queria te perguntar, Bia, assim, esse é um mercado em transformação, né? O que você imagina que seja não o presente, que o presente está, embora ele seja complexo, a gente consegue mais ou menos entender, mas o que você imagina para o futuro dos marketplaces no Brasil?
Perfeito, Cássio. Bom, a gente tem hoje uma realidade no Brasil que é a dos modelos de negócio, né, das empresas cujo modelo de negócio é marketplace, a quantidade de empresas lançadas por ano neste modelo de negócio é muito grande dentro do Brasil. O que acontece? A gente tem algumas oportunidades dentro deste modelo muito bacanas para o público brasileiro, né? Então, a gente tem a Rappi aí fazendo um trabalho com os motoboys, junto com o iFood, a própria Uber, que acabou criando aí uma nova classe de serviços, né? Porque a gente vê hoje muitas pessoas dirigindo Ubers que não são necessariamente taxistas, mas que vinham de outras profissões e agora são Ubers. A gente tem aí bastante espaço, bastante gente querendo trabalhar, e esse normalmente é um estilo muito diferente de renda, né? É uma renda variável, você normalmente consegue colocar isso dentro de alguma rotina de outro trabalho e tudo mais. Para o público brasileiro, costuma funcionar bem. O que acontece? A gente, né, como toda, absolutamente toda adoção de tendências, principalmente de mercados novos, startups e modelos de negócio, isso é uma coisa que vem crescendo, vem aumentando muito de tamanho. Então, quando era só o iFood, hoje o iFood tem uma série de concorrentes aí que fazem mais ou menos a mesma coisa, cada um com seus pequenos diferenciais. A própria Uber, hoje a gente tem vários aplicativos de mobilidade e tudo mais. Então, junto com todo este crescimento, a gente vai ter aí uma tendência que é a diferenciação por tipo de modelo, por tipo de entrega, tipo de benefício que essas pessoas apresentam. O que a gente viu muito em 2020 foi que esse modelo de negócio está trazendo muito dinheiro para muita gente, está funcionando super bem para algumas empresas, só que às vezes para a ponta do prestador de serviço não está tudo bem, não está legal, ele está trabalhando muito, ganhando pouco, e normalmente a gente tem aí espaço para explorar realmente essa outra parte do marketplace. E dentro de um marketplace de serviços, como é o caso da UnHelp, desses exemplos que eu dei, normalmente a gente acaba explorando muito essas pessoas. A gente vê marcas explorando muito a força de trabalho de alguns brasileiros, o que é extremamente problemático, né? Então, a gente viu aí, dentro da greve dos motoqueiros, né, na greve dos motoboys que rolou aqui em 2020, um grande movimento social de conscientização dos marketplaces para eles começarem a olhar para outra ponta também, né? A definição de marketplace é justamente unir quem quer vender com quem quer comprar, e não só ofertar que nem qualquer outro e-commerce ou coisa do gênero. Então, a gente tem, né, nós, pessoas de marketplaces, nós, startups de marketplace, temos a função de olhar para as duas pontas do serviço. E eu acredito que o futuro realmente dos marketplaces vai ser as pessoas começarem a olhar e ter essa conscientização realmente social para o impacto que elas estão produzindo. Às vezes a gente claramente já olha e fala, existem alguns marketplaces que olham para o lado do prestador de serviço, mas não é uma realidade dentro da marca, não é uma realidade dentro das diretrizes de cultura da empresa. E eu acredito que é o trabalho que eu venho colocando muito dentro, em pauta dentro da UnHelp, que é realmente o nosso diferencial, o cuidado com a diarista, ao invés de o cuidado só com o cliente final. Eu acredito que esse é o futuro, essa conscientização, esse modelo de conscientização para dentro dos marketplaces de serviço, para olhar para o lado também do prestador de serviço e não vender a qualquer custo, a qualquer preço, qualquer serviço para quem quiser, né? Criar realmente uma qualidade de vida, uma qualidade de trabalho para esse prestador de serviço.
É uma questão complicada, né, Bia? Porque, assim, você pega os gigantes, né, Uber, Rappi, os que você citou aí, né? Eles, naturalmente, ficam com uma força muito grande de mercado, né? As pessoas acabam, pela força da marca, comprando lá, né? Porque conhecem, é aquilo, né? Você pode ter 10 refrigerantes cola, né? Você vai para a Alemanha, você tem tudo que é tipo de cola, né? É mó barato, né? Você tem não só Coca e Pepsi, você tem um monte. Mas quem são os líderes? São Coca, né? E Pepsi, né? Porque são os mais conhecidos, né? Na hora que você senta no restaurante, você pede Coca ou Pepsi, né? Mais a Coca até do que a Pepsi, né? E aí, é por causa da força da marca, né? Então, acontece a mesma coisa com esses aí, né? E aí, acontece isso, né? O lado mais forte vai, né, ter um poder de barganha maior. Eu vou te fazer uma pergunta difícil de responder, eu não sei se você tem a resposta, né? Então, eu vou te dar uma visão aqui minha, assim, né? Qual é a solução, né, possível disso, né? Ok, é um help... Tem essa política, né, de tratar legal o público, a diarista, como uma forma até de sobrevivência do negócio. Mas outros marketplaces não, né? Eles vão procurar ali dar o retorno para o acionista. Então, assim, vou te dar uma visão, né, assim, de qual é a solução. Eu não sei, né, assim. Agora, eu sei qual não é a solução, né, assim, que é uma que já se tentou no passado, muitas vezes, né? E só piora o problema, que é o lado do sindicalismo, é o lado da politização do problema, né? Porque eu vi essa discussão na época, cria sindicato, coloca lá o deputado para resolver, para representar. Se for por esse caminho, estou te dando a minha opinião, quero ouvir a sua, tá? Assim, se você discordar, tranquilo. Eu acho que se for por esse caminho, só piora. Né? Porque aí você ganha dois problemas, né? Porque aquele problema, né, de você ter o cara ganhando pouco ali, dirigindo Uber e ganhando pouco, entregando comida no Rappi e ganhando pouco, continua. E aí você tem um novo problema, mais um problema, que é um terceiro ali ganhando em cima daqueles lá. Esse foi um argumento, né, que foi dado na época, não fui eu o primeiro a dar, e com o qual eu concordo. O que você pensa dessa visão?
Eu acredito que, assim, existem jeitos que não precisam envolver política, sindicalismo, etc. Mas existe muita gente aí querendo fazer uma representação dessas pessoas que não é da mais gentil e cuidadosa do mundo. Eu acho que as empresas grandes têm a faca e o queijo na mão. Elas têm a fidelidade do prestador de serviço e elas têm a vontade do cliente de comprar. Então, eu acredito que é papel de cada uma das pessoas que estão fazendo essas gestões de marca, até a gestão dessas empresas, olhar para outra ponta, não só como uma forma de monetizar em cima, mas como um ser humano que está ali trabalhando para você, como uma força de trabalho que te ajuda a entender qual que é a necessidade daquilo. Essa é uma das coisas que a gente faz aqui na Help, apesar da gente ter um sistema bem diferente, completamente diferente da Rappi, Uber ou iFood ou qualquer coisa do gênero. O que que acontece? Elas são diaristas que a gente capacita, que a gente orienta, elas passam todo por um processo de orientação dado pelo nosso time, e a gente faz isso não para poder apenas garantir o melhor serviço para o nosso cliente, mas para garantir que ela sim seja um canal de trazer mais clientes para nós, que a própria prestadora de serviço se sinta confortável em trabalhar mais e mais dentro de outros aplicativos, elas ensinam muito para a gente sobre o nosso modelo de negócio, elas ensinam muito para a gente sobre muitas coisas de como prestar o serviço da melhor forma possível. Então, elas realmente são prestadoras de serviço que ajudam a gente a trazer mais cliente para dentro. O que acontece muitas vezes é que iFood, Rappi, Uber, outras empresas muito grandes acabam esquecendo muitas vezes de que aquele prestador de serviço pode ser um canal de aquisição de cliente para ele. Aquele prestador de serviço pode ser um stakeholder muito importante. É um stakeholder que pode gerar um valor muito diferente para o seu cliente na hora de desenvolver uma experiência bacana. A diferença não está só no quem faz mais barato, né? Esse exemplo que você deu da Coca-Cola é maravilhoso. Hoje, quando a gente busca serviços e está claro a percepção do consumidor a respeito disso, ele não está buscando apenas quem vende mais barato, mas ele está buscando também quem tem a melhor entrega, ter a melhor experiência, o melhor aplicativo, o melhor produto e tudo mais. E o seu, a outra ponta do marketplace, quem está lá falando em seu nome, é um ponto de contato como se fosse uma loja, é um ponto de contato como se fosse o seu próprio produto. Essas pessoas são pessoas que estão representando você dentro da casa do seu cliente, entregando a comida que o seu cliente vai servir para a família dele. Então, essas marcas precisam começar a entender essas pessoas como realmente parte do seu processo, realmente parte da sua experiência do cliente. Essa é a pessoa que mais entra em contato com o seu cliente, essa é a pessoa que mais tem valores, que pode te mostrar qual que é realmente onde está um furo no seu processo e tudo mais. E isso muitas vezes não acontece. Então, a solução para isso é realmente entender qual que é o valor desse prestador de serviço, não só na parte de ele é a pessoa que me conecta com a minha oferta, ele é a pessoa que conecta a oferta com a demanda para mim, ele é a pessoa que vai possibilitar que eu ganhe mais dinheiro, mas também como uma parte da sua experiência. E aí você capacita e você qualifica a sua experiência e você faz um investimento nessa pessoa da mesma forma que você faz um investimento no seu aplicativo. E essa sim é a forma mais, enfim, melhor de se... De tratar realmente essas duas pontas do marketplace. Este, ao meu ver, é a solução que a gente tem para esse problema hoje, que é olhar para essa pessoa com a qualidade e com a força de experiência do cliente, com a força de conversar com o seu cliente, de ser um prospect da sua marca, de ser uma pessoa que vai trazer gente para dentro e que vai aumentar o seu NPS. Muitas das métricas que a gente olha hoje dentro de marketplace, o seu prestador de serviço consegue trazer. Então, vamos ajudar eles a ter uma melhor experiência com você também. Então, vamos fazer o aplicativo da Unhelp, por exemplo, da prestadora de serviço e o aplicativo do cliente, eles têm a mesma importância dentro do nosso desenvolvimento de produto. E são mudanças que não pode ser uma coisa do tipo, vamos fazer uma vaquinha para ajudar, vamos fazer uma ação pontual. Não, precisa estar dentro da sua cultura, precisa estar dentro do seu das coisas mais importantes que tem dentro da sua empresa e da sua marca. Então, são ações contínuas, nada pontual. São coisas que, na hora, internamente, junto com os funcionários da empresa, eles entendem a importância, eles colocam isso com uma certa prioridade. Hoje, eu fazia, no ano passado, eu fazia ações mais voltadas para o bem-estar das diaristas do que para o bem-estar do meu próprio cliente. Porque o meu cliente vê a experiência dele com a nossa diarista como um benefício e ele compra por conta da experiência que ele tem com a prestadora de serviço que vai até a casa dele. Não necessariamente porque a gente tem o maior desconto, nem nada disso. E dá para você construir uma marca muito mais forte, né? Uma empresa muito mais forte, quando a sua experiência não depende especificamente do seu preço estar mais alto ou mais barato, né? Quando ela vem dentro da experiência que você tem na sua casa, da confiança que sua marca traz e tudo mais, e da qualidade que realmente está intrínseca dentro do seu serviço, você consegue realmente crescer de uma forma muito mais saudável. Então, falei um monte, acho que respondi a sua pergunta, mas basicamente seria inserir essas pessoas dentro do seu processo de experiência do cliente, começar a enxergar a outra ponta do marketplace como chave para a sua experiência do cliente.
Você respondeu, sem dúvida. O que fica na minha cabeça, Bia, é que tem ainda algo a ser resolvido com o modelo de negócios, né? Porque me parece que tem um conflito aí do velho com o novo, né? Do que eu estou falando aqui? O que é o velho, nesse caso? É a prestação do serviço braçal, né, que precisa ser remunerada pelas horas, pela gasolina, né, pelo tempo. Né? Isso é assim desde que o mundo é mundo, né? É a prestação do serviço braçal. E o que é o novo que está conflitando com o velho? É um pedido que é feito não para o patrão daquela pessoa, daquele colaborador, aquele prestador de serviço, mas agora por um aplicativo, que só faz a mediação dessa relação, né? Então, isso é o novo conflitando, né, com o nosso jeito velho de pensar, né? Então, a lógica é que mudou. E aí, o que eu queria entender é o seguinte, será que esses aplicativos, para trazer essa cultura nova, esse jeito novo de fazer, eles não acostumaram mal as pessoas em vários aspectos? Ok, o comodismo, a comodidade, né? Não, comodismo é uma palavra negativa, né? A comodidade é uma palavra boa. A comodidade, ela é ótima, né? Mas será que vocês, marketplaces, não acostumaram o público, a gente, a gastar pouco, né? A ter tudo muito barato, a ter uma tecnologia excelente acima daquilo que a gente está pagando para ter, nós consumidores estamos pagando para ter. Então, será que não tem um ajuste ainda muito grande ao longo do tempo a ser feito no modelo, inclusive no preço que está sendo pago por ele?
Com certeza, Cássio. Outro dia, um colega de mercado falou exatamente essa frase para mim. Ele disse que a gente está construindo viciados em código de desconto. A gente está construindo os loucos do cupom e não clientes realmente fiéis ao nosso produto, que entendem o nosso benefício. É simplesmente aquela coisa. Quem me trouxer o melhor cupom, eu compro, eu consumo e qualquer coisa do gênero. Realmente, cara, é um problema que o próprio mercado está criando dentro dele. E existem aí modelos que estão entrando com essa mentalidade, a Unhelp tem muito essa mentalidade. A gente não distribui código de desconto. O que a gente faz é assim, ou te dou uma limpeza de graça, então, ou a gente te oferece uma limpeza 100% de graça para você experimentar o serviço de fato, ou eu não te dou nada de desconto. Esses são os dois benefícios que a gente pode dar, ou zero ou 100%. Qualquer coisa no meio termo é realmente dizer que a gente está fazendo como se fosse um formato de leilão, né? O desconto vem muito do conseguir a peça mais barata na promoção, queima de estoque, esse tipo de coisa. E a gente não está falando de produtos, né? A gente está falando de serviços. E uma vez que a gente está falando de serviços, tem um prestador de serviço ali na outra ponta. Então, com certeza, cara, é um problema que o próprio mercado, o próprio modelo de negócio criou dentro dele. E que só vai ser sanado e resolvido de qualquer forma se a gente realmente conseguir resolver essas partes mais profundas do modelo. Então, tirar desconto, tirar aquelas promoções malucas do tipo, se você pedir meia-noite, você ganha X% de desconto, plano de assinatura com preço ridiculamente baixo, que só vai escalar se a gente vender um monte em volume. Todas essas coisas são ultra, ultra, ultra importantes e que fazem parte dessa mentalidade, desse modelo de negócio.
E até preço mesmo, né, Bia? Porque assim, aconteceu comigo outro dia, até comentei com o pessoal do Rappi, conheci um pessoal do marketing, muito competente, foram dar uma palestra dentro de uma empresa, cliente minha, e eu conheci eles lá e contei isso para eles. Falei, olha, aconteceu, minha esposa comprou lá um produto, veio errado o produto, e a gente, acho que era uma coisa assim, só queria trocar o produto, né, assim. E eles foram lá e devolveram todo o dinheiro, né, em crédito daquele produto. A gente falou, não é isso que a gente quer. A gente só quer pegar esse produto aqui. E era assim, a gente queria a embalagem com 20 e veio com 10. O produto estava certo, né? Só o rapaz, o motoqueiro que foi, pegou. Ele pegou a caixa com 20 e era com 10, sabe? Ou o contrário, qualquer coisa assim. E eles deram todo o dinheiro do produto. E a gente falou, não é isso que a gente quer. A gente quer só a caixa, devolve a caixa e pega outra, por alguma razão logística lá. E eu fiquei com essa sensação, mas esses caras vão quebrar uma hora, assim, porque a gente não pediu aquilo, né? Então, eu estava até, assim, me deu uma sensação do seguinte, ó, os marketplaces talvez não estejam cientes de que eles têm mais poder de barganha do que eles realmente têm, né? Porque eu estava vendo um estudo da Inext, né, no site TI Insight, né, vou até deixar o link aqui, de 2020, um estudo recente, né, tem menos de um ano, né? E a conclusão mais importante do estudo é a seguinte: as empresas estão indo em massa vender nos marketplaces, né? E ele dá até o ranking das que mais vendem em marketplaces. É claro que aqui a gente está falando, no nosso papo aqui, muito de Uber, de, obviamente, um Help, né? E Rappi e tal. Mas eles estão até de uma forma mais ampla, envolvendo ali Amazon, né? E Mercado Livre, né? Os Mercado Livre da vida, né? Mas dizendo, ó, que as indústrias que mais vendem em marketplaces são... número 1, moda, esporte e acessório, né? 2, serviços, 3, alimentos e bebida, 4, eletrônicos, né? Ou seja, os caras estão saindo da venda só nos seus próprios sites e indo vender nesses sites de terceiros. É mais ou menos aquele movimento que a gente viu acontecer no passado nas lojas físicas, né? Então, se você pega, sei lá, qualquer marca aí que você quiser, Nike, Mac, Samsung, Budweiser, o que você quiser... Em vez de eles venderem só na loja da própria Nike, ou só na loja da própria Mac, ou só na loja da Sephora, ou Sephora, como você preferir, ou da Samsung, vai vender nas lojas americanas, da Magalu, né? É mais ou menos a mesma coisa, só que no mundo online, né? E aí, você vê agora até os serviços fazendo isso, né? Então, você vai comprar uma passagem na Gol, na Azul ou na Latam, você não compra só lá, né? Você está tendo marketplaces para isso também. É mais ou menos como se o consumidor estivesse dizendo o seguinte, ó, eu não estou afim de entrar em site por site para fazer a compra. Eu prefiro que um site faça isso por mim, ou seja, o marketplace, né? Então, os marketplaces estão com um poder de barganha muito alto, né? Eles já são indispensáveis na vida das pessoas. Você não acha que eles estão se subjugando, Bia? Você não acha que assim... as pessoas já não podem mais viver sem eles, né? Então, por que eles continuam dando descontos assim? Será que eles não entenderam que as pessoas não podem mais viver sem eles?
Com certeza, cara. Eu acho que falta mapeamento de stakeholders em todos os marketplaces. Olhar e falar qual que é o poder de barganha, qual que é a urgência que a gente tem, se tiver algum problema com esse cara... quanto do time a gente vai parar para resolver aquele problema específico. E eu acho que muito disso tem, dos marketplaces que a gente tem hoje pelo Brasil, muito grandes, são os marketplaces de serviço que foram fundados e começaram como startups. O que acontece? O crescimento é muito rápido e muito grande. E aí, quando você tem um crescimento muito rápido e muito grande, é óbvio que você perde algumas coisas no meio do caminho. Então, você perde, normalmente, isso que você falou de processos, de experiência do cliente, do próprio aplicativo de tecnologia, de às vezes dar um pau ao outro, e tem todas essas coisas, tipo, de crescer a qualquer custo. Então vamos colocar esse serviço em todos os lugares que a gente tem disponível. Então, a Rappi hoje, dentro do próprio marketplace de serviços deles, tem outros marketplaces de serviços deles próprios, né? Então, você vai lá e você consegue contratar um marceneiro ou qualquer coisa dentro da Rappi, através de um outro aplicativo de marketplace de serviços que tem dentro do Rappi. E aí, todas essas coisas fazem parte, né? São, são consequências desse crescimento maluco, exacerbado, que uma startup precisa manter para conseguir provar seu ponto, né? Tem várias fases aí que uma startup passa, muitos dos marketplaces, desde o dia 1 a gente precisa estar focado em crescimento, desde o dia 1 a gente precisa estar crescendo, porque é um modelo de negócio que só sobrevive em larga escala, né? Nenhum marketplace sobrevive em pequena escala. Então, é muito disso, cara. Eu acho que todas essas coisas que a gente falou aqui de falhas e dos próprios marketplaces sendo fonte dos erros que o próprio mercado deles alimenta, é por conta disso, é por conta da gente precisar crescer tão rápido, mas tão rápido, atingir um volume tão grande do dia para a noite a gente precisa estar crescendo um montão, muito mais do que outros modelos de negócio, que a gente acaba crescendo sem estrutura. E aí chega lá na frente, tem todos esses problemas que claramente podem interferir super na estrutura no longo prazo. E até, como você falou, tipo, quebrar uma empresa. São decisões tomadas ali em momentos muito diferentes e onde a gente está crescendo, 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 ninguém consegue olhar para o lado e ter que se acostumar com o caos, né? Viver em um marketplace, montar um marketplace de serviços no Brasil é se acostumar e viver com o caos e se acostumar que sempre vai ter alguma coisa pegando fogo. E é muito disso, todos essas outras coisas do impacto social e tudo mais, poucas pessoas conseguem ver o impacto que isso traz no curto prazo, e todo mundo está pensando no curto prazo, então nenhuma estratégia de longo prazo se mantém, sabe?
É isso aí. Puxa, Bia, é sempre muito gostoso conversar com você. Você conhece o mercado por dentro, né? Porque está nele, e esses insights são muito ricos. Quero te agradecer muito por esse bate-papo e acho que o futuro vem muito rápido, né? Engraçado, quando a gente no passado falava de futuro, a gente falava de futuro como pensando para, sei lá, 5, 10 anos, e acho que esse futuro que a gente está discutindo aqui talvez venha muito antes disso, né? Então, quero te agradecer muito por, mais uma vez, compartilhar seus insights, seus conhecimentos aqui comigo e com o público que ouve a gente. E as portas são sempre abertas. Obrigado e um excelente ano para você, Bia.
Muito obrigada, querido. Sempre uma delícia conversar com você. É um ótimo ano para nós. De muito sucesso e muitos aprendizados.
Vamos aqui para os insights. Lembrando que o podcast de hoje é oferecido pelo Dino, a plataforma de Newswire que permite que você faça a publicação garantida do seu conteúdo em centenas de portais e sites parceiros. Acesse aí, ó, dino.com.br. Meu insight é o seguinte, ó, os marketplaces estão em transformação no seu modelo, eles sofrem pressão para o crescimento, o que é natural, mas isso faz com que muitas empresas entrem em conflito com os seus prestadores de serviço. Como que isso vai ser resolvido, a gente não sabe direito, né? Mas, na opinião da Bia Cury, o melhor caminho ainda é o UX. Esse foi um dos meus insights. Pensa nos seus insights aí também. Até a próxima, hein?